две, одна, ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Bom dia, boa tarde, boa noite, guerrilheiro e guerrilheira de sofá, aqui de Terras Tucanas, Felipe Martins, e comigo, hoje do Monte Alegre, o ícone da esquerda radical de sofá, Zipus.
Aloha, mais um episódio, rumo ao número 50, rumo ao número 100, rumo à hegemonia. Tá ótimo, vamos pra pau.
Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Hoje precisamos falar sobre o filho problemático da esquerda democrática brasileira, ele, Ciro Gomes. Bora lá! Antes da gente começar, siga a gente nas redes. No Twitter, @moderados, com U e S. No Instagram, Moderadamente Radical. Facebook, facebook.com/moderadamenteradical. E a gente tem um site também, moderadamenteradical.com.
As falas contraditórias de Ciro.
Lula corruptor.
Mas a intenção é exatamente essa, me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula.
Sim, é essa frase que eu disse, portanto, dá muito claro
o então, isso. Então você está chamando ele de ladrão.
Eu não acho que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso.
O governador Aécio, sendo candidato a presidente da República, descomprime gravemente a necessidade estratégica de eu apresentar uma candidatura. Eu fico feliz, porque acho que o Brasil estará em seguras, tranquilas e boas mãos.
Eu me sinto obrigado a não homenagear mais nem as amizades que eu tenho, mas o Aécio é um nada.
Vou começar apresentando o nosso Kevin, nosso Ciro Gomes. Foi governador do Ceará, foi prefeito de Fortaleza, foi ministro da Fazenda no final da gestão Itamar Franco, foi ministro da Integração Nacional no governo Lula, meu governo Lula, deputado federal, e é um dos principais críticos dos governos Lula e Dilma, a despeito de ter rechaçado o golpe, sempre ter dito que foi golpe, a despeito de ter condenado o lawfare perpetrado contra Lula. Agora, um problema que a gente pode, que eu queria mencionar aqui em relação ao Ciro, é que essa crítica que ele faz ao PT, aos governos dele, ela apela a um certo moralismo político, né? Um moralismo que, na verdade, é um moralismo tosco, é um moralismo meio vazio, farsesco, de guela, né? Ele surfa aí nesse antipetismo, nessa ideia de combate à corrupção.
Corrupção, a corrupção por corrupção, tem que combater a corrupção.
Precisa tentar angariar algum capital político.
Não, lembrando, eu como sou a memória viva deste podcast, que Ciro Gomes fala, mas participou do governo, participou no ápice do mensalão, do dito mensalão, a grande mentira chamada mensalão. E não faz nenhum sentido, não bate com os dados, não bate com a realidade, o que ele fala agora, e que ele fala desde 2016, na verdade, só vai mudando e alternando para o que aconteceu de fato na história brasileira. Ciro Gomes, para mim, ele tenta subverter a realidade ao seu bel prazer, ao seu ego gigantesco. Nada contra ter um ego gigantesco. Contudo e todavia, a disputa eleitoral burguesa democrática do nosso país mostra que ele está em decadência política como Marina Silva, como Luísa Helena, como José Serra, como Aécio, mas o Aécio tem outros que mantém ele vivo, o seu corpo andando como uma múmia asteca que ele é. E já falando sobre a pauta, eu discordo totalmente que Ciro Gomes seja um político democrático e, infelizmente, é isso que Felipe colocou na pauta, que sim, ele é um político da democracia burguesa. Político pode ter ser, agora democrata, Mael, democrata cristão. Ele não é. Cara, o Ciro, pra mim, o Ciro cresce antes de 2018, que ele usa o discurso do isentão da terceira via, faz críticas ao PT, mas ao mesmo tempo critica, não com tanta claridez, a direita e a extrema-direita, não tanto vigor. Afinal de contas, ele era da direita e da extrema-direita, afinal, ele foi do PDS, um dos partidos que mudaram no Arena nos anos 80. E depois ele foi do PMDB, depois ele foi do Tucanato, depois ele foi do PPS, que é a atual cidadania, PPS é o partido partido que originalmente era o PCdoB e foi roubado. Depois ele foi pro PSP, que não tem nada de socialista e muito menos brasileiro. Depois ele foi pro PROS, quando brigou com o Eduardo Campos. Do PROS foi pro PDT, oficialmente em 2018, mas ele já tava já conversando já com o PDT. Na verdade, o PDT não existe mais. O PDT foi criado pelo Brizola, santificado Brizola, mesmo com seus grandes problemas também.
Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura!
Cara, na verdade, o PDT hoje é um puxadinho do Lupe. Quem manda é o Carlos Lupe, é uma a gangue do PDT. Não existe democracia naquele partido, porque se tivesse esse partido, o Lupe não estava há 20 anos como presidente do partido.
O impeachment é um processo jurídico-político. A parte jurídica, ou seja, o cometimento de crime de responsabilidade, tal qual está como tal definido na Constituição, ela não cometeu. O que aconteceu no Brasil foi um golpe de Estado, ao modo soft. Não, 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 não exige golpe.
Se a gente for...
exige uma interpretação elástica.
Ué? Mas o direito, ele tem interpretação elástica.
Crime de responsabilidade, olha, nulo um crime, nula pena, se inelege. Eu sou outrora professor de direito. Então, nulo um crime, nula pena, se inelege. O que quer dizer o primeiro princípio do direito penal é não existe crime sem lei anterior que o defina. E crime de responsabilidade, a lei existe e o define. Trata-se de trair o país, de traficar informação para o inimigo estrangeiro em caso de guerra.
Você está dizendo crime de responsabilidade fiscal
não existe?
Não
existe isso. Simplesmente não existe crime de responsabilidade fiscal. Depois da Dilma, com esse teto de gastos, se estabeleceu a ideia de que extrapolar o teto de gasto é crime de responsabilidade. Não tem crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade. Depois da Dilma.
Você falou um negócio interessante sobre o PDT, né, de que não existe democracia dentro do partido, e é muito louco porque quem tá de fora acha que pode achar que a mesma coisa acontece dentro do PT, por exemplo, o que não é verdade. É que eu não posso contar pra vocês o tanto de treta que acontece, de disputa, de abertura pra votação de membro. A gente escolhe quem a gente quer que seja candidato, a gente escolhe quem quer que seja secretário dentro do partido. Então, assim, o Lula pode ser dentro do PT, né? Pode ser a grande unanimidade dentro do PT, entre as várias correntes, mas o partido tem várias correntes, tem partidos dentro do partido. Não pode haver democracia, mas que seja, né, democracia burguesa, acho que não pode haver democracia se você não tem democracia no próprio partido.
Até o PSOL é mais democrático do que o PDT ou o partido. É que tá, que você fez um comentário que é foda e ouvinte. Isso eu sei que a maior parte das pessoas, dos civis políticos ou civis de qualquer coisa de um assunto, não sabe e não é explicado. Não vai te dar o contexto das coisas. Não adianta você falar, o Ciro tá no PDT. E daí? O que que ele tava antes? Como que é o PDT agora? O PDT não é Brizola, cara. O PDT, quem já teve no PDT foi o Garotinho. Foi os Maia lá do Rio de Janeiro, os Rodrigo Maia da vida. Mas toda a nata carioca já participou do PDT. A nata, se isso é coisa boa ou coisa ruim, o problema da nata e do ouvinte.
Porque eu tenho uma coisa que eu falo pra juventude, o seguinte, olha, você pode não gostar de política. Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, Bolsonaro é ladrão, Dória é ladrão, você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você. Então, se você acha que todo mundo não presta, você tem que decidir escolher um cara que presta. E esse cara que presta não é os outros, é você, cara. Então, coloca o político que você tem dentro de você para fora e seja você o político decente, sabe, porreta, sabe, que você quer. Não tem outro jeito.
Mas é essa questão de não haver um discernimento público sobre como funciona a política institucional, né? A política institucional burguesa, ela tem uma série de regras, uma série de métodos para funcionar. Por mais que a gente critique a democracia burguesa, já que a gente está nela, e é sobre isso que a gente fala de realpolitik, nós estamos inseridos nela, a gente tem que lidar com o que a gente tem na mão. Mas falta, sim, uma educação política geral para a população, que se informava antigamente através do Jornal Nacional e agora através... WhatsApp. Assim, é difícil a gente competir com isso. Mas a gente falou um pouco do Ciro, comentou um pouco dele ali, num contexto talvez um pouco mais histórico. Eu queria trazer aqui o fato de que Ciro, além de ter sido ministro, governador, deputado, ele foi candidato à presidência por 3 vezes, 1998, 2002 e 2018. E atualmente está pré-candidato ao cargo público em 2022. A pesquisa mais recente, divulgada pelo IPESP no dia 6 de abril, aponta aí que Ciro tem seus habituais 9% de intenções de voto. Não pode deixar de notar que o Ciro oscila nessas três eleições, ele oscilou aí entre 9 e 12, chegando aí a uns 14, não muito mais do que isso, nas últimas três eleições. E assim, claro, o Lula perdeu três eleições antes de ser presidente, né? 4 eleições, um para governador e 3 para presidente. É, então, o Ciro teria total condição de crescer politicamente, né? Crescer enquanto candidato, enquanto nome, enquanto ter seu nome divulgado pelos eleitores, pelo eleitorado como um todo. É, poderia crescer em termos de agregação de forças políticas, de partidos. Poderia, mas não faz. E não fez. A gente quer comentar um pouco de uma análise política que o cientista político Alberto Carlos de Almeida faz no seu canal no YouTube.
É, primeiro com o Albertinho, eu já sou tuta, sou amigo, chamo ele de Albertinho. O Alberto Carlos de Almeida, ele já pauta há muito tempo essa questão do Ciro Gomes, que o Ciro Gomes não cresce. Está ou estagnado, ou ele vai acontecer o fator Marina Silva, que é a terceira via que vai morrendo aos poucos. Tipo hoje, quem se importa com a Marina Silva?
Eu sei que a partir de 1º de janeiro, a S pode começar as mudanças que tanto queremos e o Brasil precisa. Vamos nos unir em direção a um futuro melhor para todos. Peço que você participe do movimento de mudança que o Aécio representa. No domingo é 45 para mudar o Brasil.
Então, o Albertinho, voltando ao Albertinho, o Alberto Carlos de Almeida é um professor acadêmico e tudo mais, cientista político. Ele ficou famoso numa apresentação rápida na Conet, quando era na Globo, News do c... sei lá o quê. Ele bateu de frente com o Diogo Marnardi, explicando a questão eleitoral pro Diogo Marnardi, e o Diogo Marnardi pautou a pérola.
Alberto Carlos Almeida dá uma aula aos vendidos da Globo em 2014.
Alberto, você disse que vai fazer uma atualização do Cabeça do Brasileiro. Não seria o caso de fazer um Cabeça do Paulista e Cabeça do Cearense?
Dada essa avaliação, era muito difícil ela perder, considerando a avaliação. E a avaliação do governo dela no Nordeste é maior do que em São Paulo. Vocês mencionaram no primeiro bloco, tá? Os indicadores econômicos de crescimento. O Nordeste cresce muito mais, por exemplo, do que São Paulo. Então as pessoas votaram baseado no bolso, no interesse próprio. A diferença foi 4 pontos. Talvez se a equipe de marketing do Aécio fosse uma boa equipe, não tivesse havido essa diferença, ele tivesse ganho.
Como um cientista político, ele mostra que o Ciro está estagnado e pode acontecer o fenômeno Marina Silva de perder. O que eu tenho uma teoria, uma ideia, talvez, é que o Ciro bombou o discurso de isentão quase esquerdinha pré-eleição de 2018. O Ciro, para quem não sabe, o Lula e o Haddad convidou o Ciro para ser vice do Lula em 2018. E caso o Lula fosse preso, o Ciro seria candidato a presidente com apoio do PT, pelo PDT à época já, e o PT escolheria alguém como vice. Na época, o nome forte era o Haddad, como ainda hoje é. Mas também podia ter sido a Manuela Dávila, por exemplo, que era um baita nome, é um baita nome, e a mulher é responsa.
Contei essa história N vezes, né? Eu fui portador de uma proposta pro Ciro. Que ele fosse vice do Lula até o Tribunal Superior Eleitoral decidir sobre a viabilidade da candidatura a Lula. E eu cheguei a dizer para ele, se você assumir essa condição e vier nos representar, eu me sentiria honrado com o convite de vice que ele havia me feito em janeiro de 2018. Já contei essa história. É que o Lula não podia abrir mão da candidatura dele naquela circunstância que o Moro estava aprontando poucas e boas com o Lula, uma coisa completamente antidemocrática que aconteceu. Então nós pedimos ali naquele momento pro Ciro compreensão pelo momento que o Lula estava vivendo. E eu acho que era compreensível uma situação de extrema violência como aquela, as pessoas se reunirem em torno de um projeto comum.
Mas o Ciro, como ego maníaco que ele é, e esse que é foda. O Ciro tem um... Cara, você já tá velho, né, cara? Você já... Tipo, a oportunidade da vida, tipo assim, a presidência do cara. Se você pensar, você, tipo assim, ouvinte, Felipe. Se você pensar, o cara se f***deu em 3 eleições. Ficou lá fazendo campanha, deve ter sido chato. Vai fazer campanha, assim, nossa, tem que comer pastel todo dia. Aí chega no ápice de um golpe político, soft coup, um golpe branco, um golpe escroto. Aí chega o PT na sua humildade, que nem eu seria tão humilde assim, e oferecer a vice-presidência pro Ciro Gomes, sendo o maluco do que ele é. Sendo assim, o PT sabe, a galera sabe, pô, esse cara não é tão confiável. E o cara recusa, cara. E outra, tem provas, tem testemunha, tem gente, tava o Delfim Neto, tava o Mangabeira Unger, do caralho A4 lá. Não era, tipo, assim, não foi mentira. Tava o loop.
O Ciro Gomes precisa assumir a responsabilidade, porque ele é um homem de 64 anos de idade. Ele não pode falar as meninices que ele achava que era engraçado quando ele era jovem. Se ele quer ser presidente desse país, Ele tem que aprender uma coisa, ele tem que respeitar as pessoas.
O próprio Albertinho, Carlos de Almeida, ele especula que talvez pode ter sido assim, ah, não precisa do PT, o PT vai se destruir, e o golpe vai destruir o PT, e não vai subir ninguém, a terra arrasada, e o vácuo vai surgir eu, o nobre Luiz XV, andando pelas planícies devastadas da política brasileira, e eu sou o cara. Só que o cara se esquece que o único partido da América inteira, que é de esquerda realmente, e a esquerda, isso é bom, a gente pode definir isso com o PT. O PT é a esquerda realmente, não é a esquerda que a gente queria, nem a esquerda que a gente gosta, mas também não é direita. Então é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente pode melhorar. E o cara recusa. Na vã especulação que o vácuo de poder seria milagrosamente dado pra ele. E aí, explicando a situação, o Ciro perdeu a grande oportunidade da vida dele, que ter sido vice do Lula. Teria ganhado o apoio, querendo ou não. Ele poderia ter sido, nas eleições de 2018, ele podia ter sido um nome forte que unificaria todo mundo. Querendo ou não, Boulos ia apoiar o Ciro, o PSOL ia apoiar. Cara, até o Aldeia, antes de ver a União Brasil, agora apoiaria pra pegar uma boquinha, não sei o quê. E se perdeu, pra não falar outra palavra, em 2018, e uma opinião, que Ciro ficou sentido, ainda mais com o seu ego frágil, de homem tóxico.
Inclusive, me ocorreu aqui, enquanto me falava, dessa terceira via, né? Esse conceito de terceira via nesse momento político do Brasil. Então, essa terceira via, ela é construída em cima de uma concepção de que o PT e o Bolsonaro seriam extremos de uma ferradura, né? Em certa medida, de fato, o PT é um extremo Bolsonaro? Sim, mas não porque é a esquerda radical, mas é porque o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSB, partidos à esquerda, partidos democráticos, mas eles representam a civilidade, em detrimento a barbárie que representa o sistema de direito. Então, Bolsonaro, seus acéculos todos, a galera do Centrão que tá junto com ele, roubaram dinheiro e vieram verba e função e se enfiaram em cargo numa pandemia, para superfaturar a vacina. Isso é barbárie. Isso tá, sabe, se a gente é o extremo, aí de fato somos. Mas não nessa concepção de ferradura, essas ideias de luxo.
Eu nunca vi um presidente bater continente pra bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Amo a sua mãe, amo o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama alguém. Acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano, pense em americano em primeiro lugar, pense em americano em segundo lugar, pense em americano em terceiro lugar, pense em americano em quinto, e se sobrar tempo, pense em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil.
Felipeta, Felipe, o grande, o Fidalgo. Você falou da pesquisa do IPESP. Pesquisa do IPESP, primeiro sem Moro, mostra Lula com 44% e Bolsonaro com 50%. 6 de abril agora, patrocinado pelo XP Investimento. Primeiro que tem que ter uma ressalva na pesquisa que foi feita por telefone. Não é muito confiável pesquisa por telefone. Mas vamos lá, intenção de voto para presidente estimulado, ou seja, tinha nomezinho. Caraca, Emael ainda é candidato. Emael, Felipe Dávila e Vera, sei lá, a Vera deve ser do PSTU. Foram citados, mas não chegaram a 1% de intenções. Jesus, o Emael, um democrata cristão. Não entrou, cara. Saudades do Emael. O Emael era o cara que tinha o Aerodem? Não, era o Levi Fidelli. É Levi Fidelli. Saudades. Tem outro, dois grandes muito bons. Já voltou na pesquisa. Sem o Moro, o Bolsonaro sai de 26% para 30%. Ciro avançou de 7 para 9, Dória de 2 para 3, Simone Tebet de 1 para 2. E, nossa, a margem de erro é gigantesca, cara, 3.2. Nenhum não irá votar, branco e nulo 9%, não sabe, não respondeu 3%. Tem vários cenários aqui, todos os cenários o Lula ganha. Na pesquisa, acompanhando aqui, sofre comigo, público. Cenário 1, Lula 53%, Bolsonaro 33%, branco nulo, não votaria, indecisos 14%. Por telefone, acho até aceitável esse 14%. Cenário 2, esse é bom, hein? Esse é bom e interessante. Lula 52%. Ciro Gomes, ou psicopata, esquizofrênico, bipolar, TDA e tudo mais, 25%. Esse é um número complicado, branco nulo, não votaria, indeciso 26%. Ou seja, deve ser a galerinha da extrema-direita. Cenário 3, Lula versus Dória. O como diz a Polícia Federal, e vou dizer isso em todos os podcasts, marca registrado, como diz a Polícia Federal, Dória ou Doriana, o corrupto sonegador que não pagou IPTU durante quase 15 anos, é
senador pela Polícia Federal do Bolsonaro. Dória, processa a Polícia Federal, não eu. Lula, 55%, Dória, 20%. Ou seja, ganha em primeiro turno já. Todos os cenários aqui, dá pra ver que Lula ganharia em primeiro turno. Cenário 4, Ciro Gomes versus Bolsonaro. Ciro Gomes, 47%. Óbvio, porque o PT, o PSOL e até o PSTU apoiaria Ciro Gomes. Bolsonaro, 37%. Branco, nulo, não votaria. Indecisos, 17%. Acho que os 17% aqui são os tucanos ou o povo do DEM. Cenário 5, Bolsonaro e Dória. Esse é um embate que nem ninguém quer ver. Nem no inferno a gente queria acompanhar essa luta. Ou essa votação. Bolsonaro, 39%, Dória, 38%. Ou seja, teria segundo turno essa p***. Branco, nulo, não votaria. Indecisos, 24%. Nessa situação, a gente vai pro Guarujá, a gente vai pro Uruguai. A pesquisa foi realizada por telefone entre 2 e 5 de abril, margem de 3.2, e está registrado no TSE pelo código blá 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 blá. E não confio muito nessa pesquisa. A gente tem que ver as pesquisas pragmaticamente e escrotamente, porque a pesquisa é pelo Instituto sei lá o quê. E ainda quem bancou foi o XP Investimentos, que é um fundo que defende a privatização e a escravidão do trabalhador. E Felipe, o que você acha desses cenários? Nada engraçado sem o Lula.
Cara, sem o Lula, esse tipo de cenário com Dória, com Bolsonaro, eu não sei, eu acho que eu ia entrar em um colapso nervoso, ter que escolher entre um nazista, eu vou escolher entre o Hitler e o Mussolini, né, por aí.
Por quê? Porque o PSDB, todo mundo tem que reconhecer, é um partido acima da média, de decência, de visão política, de visão doutrinária, é um partido de gente boa, por regra.
Felipeta, eu no vídeo do Alberto Carlos de Almeida, falar sobre a questão do voto útil. Explica pra mim essa questão do voto útil. Pra mim, voto útil é só votar no PT, votar em alguém de esquerda e do PT. Se não for de esquerda e do PT, não é esquerda e não é voto. Explica pra mim, pro ouvinte, essa questão do voto útil. Você é o rei de explicar as coisas.
O Alberto, ele, na verdade, ele fala o voto inútil. Ele fala como o voto em Ciro Gomes seria um voto inútil. E aí, ele fala isso olhando para esse cenário em que Ciro perdeu 3 eleições, ficou em terceiro colocado, ou às vezes nem, ficou em terceiro colocado nas 3 eleições. Ele não cresce em números há muito tempo, 3 eleições que ele não cresce em números, e desperdiçou a grande chance da vida dele, que seria ter construído uma chapa em 2018 com apoio do PT, com apoio massivo garantido de uma chapa com o PT, em que ele poderia ser o candidato principal. Assim, pensando nisso, olhando para esses números, o Alberto fala isso, cara, é inútil votar no Ciro. Se o eleitor, se o eleitorado quisesse de fato votar no Ciro, tinha votado. Ciro tinha ido para a segunda turma em 2018, por exemplo.
Eu não posso perder as eleições e ir para Paris. Eu não posso perder as eleições e ir para Inglaterra.
O eleitor não quis, o eleitor preferiu o Haddad, preferiu o PT. Entendeu que o nome de Haddad, que teve pouquíssimo tempo de campanha, era um nome melhor do que dele, Ciro.
Fazendo um colchete rápido para explicar para o ouvinte e para o Felipe, talvez não lembra. Por que que a gente está tendo redução de campanha, de tempo de campanha? Primeiro tem as campanhas das mídias, jornal, TV, tudo que existe aí contra o povo, que campanha política é errada, é sujo, é feio, é mal, não sei o quê. E segundo, o projeto de lei eleitoral que a gente tem agora é de ninguém mais, ninguém menos, do que o senhor Eduardo Cunha, o bandido. O cara que tinha Jesus.com na sua lavanderia offshore, chamava Jesus.com e o golpista, que deveria ter sido fudido em praça pública. Mas, o que aconteceu? No processo do golpe, eles mudaram a lei eleitoral mais uma vez para atrapalhar o processo eleitoral pros políticos majoritários, não pros deputados, senadores e e com isso, a gente tá tendo diminuição no tempo de campanha, que antes eram 6 meses ou até 1 ano, bem não, no começo até 1 ano a campanha. E por isso que a campanha foi tão corrida, porque, obviamente, o Lula ia ser candidato, mas o Tribunal Eleitoral, como bandidos que eram e são e sempre serão, cancelaram a candidatura do Lula, porque tava preso, né, e preso, só o Lula, o preso, não pode votar nem falar. Os outros políticos, os outros presos, assassinos, estupradores e Suzana Richthofen da vida, por exemplo, podem dar entrevista falar e votar, porque de voto é um direito conquistado graças à luta democrática antes, durante e depois da ditadura. Mas o Lula não. A lei não valia para o Lula. E além de ter sido proibido a falar, fazer campanha com Haddad, que ele ganharia a eleição em 2018 preso no primeiro turno, todas as pesquisas mostravam ele com mais de 51% de voto, de intencional, estipulada, geograficamente, matrizes, sei lá o quê. O projeto de lei da Eduardo Cunha facilitou que a eleição fosse diminuída e um cara que, como o Bolsonaro, já tinha esquemas e falcatruas desde muito tempo, desde os anos 90, de como roubar eleições, a existência do Ciro Gomes numa campanha como essa é inútil. Como foi Luiz Helena, como foi Marina Silva. Se o Ciro tivesse projeto aos ciromínios, as pessoas que pensam nisso, por que que ele não fez isso quando foi ministro do Itamar? Se ele tinha um projeto tão bom, por que que ele não fez isso quando era ministro do Lula? Se ele disse que era chegas do Lula e não sei o que. Ele passou de 2003 a 2006. Por que que ele não fez a revolução social do projeto econômico, blá, 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 durante o do Lula? Ele podia ter muito bem lá todo ministro da integração. Lula, então, tem esse papelzinho aqui, uma folhinha? Tem aqui, ó, vamos fazer esse imposto, blá, blá, blá. Cadê essa prova que ele fez? Não, porque, na verdade, pra mim, o Ciro é só fala de goela e é um coronel. Sim, é um Zezinho autoritário, é um tucano que, dependendo do momento político, ele vai pela onda política. Quando era, todo mundo sabia que era golpe, ele foi. Agora que é eleição, ele é anti-PT mais do que ele é anti-Bolsonaro. Lembrando, só cortando rapidamente, que, fechando meu colchete, basta procurar os debates com o Ciro Gomes versus Bolsonaro. Ele nunca bateu de frente com o Bolsonaro, ele foi valentão contra o Haddad.
O Bolsonaro só é valente até a hora que a gente encara ele. Eu conheço o Bolsonaro, isso é um frouxo de longa data.
Não é brincadeira um homem, foi meu colega, não tenho nada pessoal com ele. O Bolsonaro está empolgando tanta gente.
Bom, o cara foi ministro do governo Lula e não conseguiu, não teve a capacidade de construir o próprio nome político para se tornar um candidato viável para eleições majoritárias de executivo de qualquer lugar. Claro, que fosse novamente o governo do Ceará, que fosse o Senado, que fosse para mudar de colégio eleitoral para um colégio eleitoral maior do que o Ceará, o cara não teve essa capacidade. Ele não tem a capacidade de dialogar e de construir enquanto um nome. Então, assim, insistir, claro, a insistência dele pode ser legítima do ponto de vista, qualquer um pode se candidatar. Só que, rapaz, o cara almeja ser presidente e não tem a capacidade de fazer acordo com ninguém, né, dentro dessa democracia burguesa. Ou seja, ele não consegue criar, mesmo dentro do partido que ele está, que ele esteve, enfim, qualquer partido que ele esteve, ele não foi capaz de criar uma base sólida de acordos dentro do próprio partido que ele tivesse, para conseguir se viabilizar como um candidato. Nunca chegou e falou: estou à disposição do partido. E aí, quando fala estou à disposição do partido, é conversar com quem preside ou com os religionários e falar: ó, eu tenho um projeto assim assado, quero me lançar, tenho essa aspiração, vamos lá, vamos junto, vamos fazer? Não foi capaz de fazer isso. Se tivesse conseguido fazer, tinha sido eleito, sei lá, em 2018, por exemplo. Uma coisa que em 2007, 2011, ele foi deputado federal, né? Então, se ele, em 2007, ele sai do governo Lula, vira deputado federal, e quando chega em 2010, fica pistola da vida, porque a Dilma foi escolhida como candidata do PT, ao invés dele.
Governador Aécio, sendo candidato a presidente da República, descomprime gravemente a necessidade estratégica de eu apresentar uma candidatura. Eu fico feliz, porque acho que o Brasil estará em seguras, tranquilas e boas mãos.
Por quê? Porque o PSDB, todo mundo tem que reconhecer, é um partido acima da média, de decência, de visão política, de visão doutrinária, é um partido de gente boa, por regra.
Lembrando, mais uma vez, como memória viva, Dilma não era filiada ao PT. Dilma era a criação e ajudou a criar e quase fundou, vamos assim dizer. Não era juventude, porque ela já nasceu uma mulher já. Mas ela foi uma das fundadoras do PDT no Rio Grande do Sul. Que é Dilma, querendo ou não, ela é brisolista de raiz, ela foi secretaria de alguma coisa do PDT no Rio Grande do Sul há muito tempo. E tanto que ela foi chamada para fazer ministra do Lula, porque ela é a mulher que mandava geral e fazia acontecer e fez o PAC, né? Querendo ou não, todo o boom econômico do Lula foi ela que fez a gestão. Ela e outras várias mulheres que, obviamente, a mídia caiu matando por ser mulheres e não pela sua capacidade como gestoras políticas que elas deram. Ou seja, a Dilma é mais pedetista do que o próprio Ciro Gomes atualmente. Então, Ciro Minion, se você se masturba para o Ciro, você tá falando merda, seu otário!
A confusão mental que o Ciro está vivendo no presente momento. Não só eu liguei para ele, como foi a única pessoa para quem eu liguei depois do resultado oficial do primeiro turno. E eu vou te contar o episódio de uma tal maneira que não tem conversa o que eu estou falando. Quando eu falo uma coisa, sabe, eu liguei para ele do meu celular. Não houve resposta, ele não atendeu o telefone. Eu estava do lado da Manuela Dávila, pedi para a Manuela ligar do telefone dela para ver se ele reconhecia o número dela. Ele atendeu o telefone da Manuela, que falou com ele e que me repassou o telefone. Ou seja, como é que o cara vai para uma emissora de TV de grande audiência e me fala uma coisa dessa. Ou seja, qual é... Agora eu fico pensando, ele esqueceu? Ele mentiu? Ele tá confuso? O que que tá acontecendo com esse homem?
Felipeta, mais uma vez falando do Ciro Gomes, como eu não gostaria, mas vamos falar. Saiu pesquisa do Datafolha para o Rio de Janeiro e que tem uma informação interessante. Foi dia feita dia 7 de abril. Aponta que Jair Bolsonaro, Jair Bolsa de Cocô, e o presidente, o candidato a presidente Ciro Gomes, são os que mais atrapalham na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. Segundo o levantamento, isso matéria do Brasil 247, sobre a pesquisa do Datafolha. Segundo o levantamento, 63% dos fluminenses não votariam em nenhum candidato indicado por Bolso Bosta. E outros 62% alguém que fosse indicado pelo penetista. Vamos lá, recapitulando mais uma vez, como eu gosto de falar muito. PDT, sua base, além do Rio Grande do Sul, mas a sua base real, quando o Brizola volta da anistia, foi feita no Rio de Janeiro. O Brizola é um grande nome do Rio de Janeiro até hoje. E o Ciro está no PDT. E menos 62% de pessoas. Então, os mortos não votariam em pessoas que o Ciro Gomes indicasse. Porque lá no Rio de Janeiro tá sendo disputado pelo Marcelo Freixo, que tá liderando, tá seguido pelo governador, que é o Cláudio Castro, sei lá que é esse cara, mas é um bandido também, porque era vice do Witzel, né? Outro vagabundo neonazi, na terceira posição. E o candidato do Ciro Gomes é o cara de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT. E lá a pesquisa do Datafolha, só finalizando, ouviu mais de 1.200 pessoas, mas na forma presencial. E mostra a situação do cenário político no Rio. A gente precisa fazer um podcast sobre o Rio de Janeiro e em outros mais lugares. Vamos fazer. É isso, ouvinte. Ou seja, Ciro Gomes tem 62% de pessoas que não votariam em ninguém que o Ciro indicasse. Muito bom, hein? Que político foda. Mais uma vez a gente volta à situação, né, que o Ciro tá morrendo. Pulando a pautinha já, podcast anterior que não foi no ar porque deu... Eu falei sobre isso. Eu acho que o Ciro vai poder fazer duas táticas eleitorais. Uma, ele vai tentar se consolidar como terceira via. Vai ficar com esse discurso de nenhum nem outro. Mas acho que não vai dar certo. E aí, com a sua perda de votos e sua não vai passar pro turno, eu acho que o Ciro não vai apoiar Lula. É capaz de acontecer o seguinte, eu vou até especular aqui, chutar o ouvinte, ouvinta, e o Felipe pode me cobrar. O que vai acontecer com o Ciro? O Ciro não vai conseguir voto assim, não vai conseguir 10, talvez chega 11, no máximo, chega a 11. Mas no primeiro turno vai ter muita gente fazendo show. Mesmo que o povo quer união, mesmo que o povo fala que a gente fala, gente, tem que votar no Lula, não sei o quê. Vai ter gente, vai ter Simona Tebet, vai ter o cara do Novo falando mal do Estado, vai ter gente do União Brasil, sei lá o quê, vai ter gente do Kassab, eu acho, vai ter gente do PMDB, whatever, vai ter gente pra caraca. Pra quê? Pra diluir voto. Pra fazer que Lula não ganhe o primeiro turno. Com isso, vai acontecer o seguinte: Ciro vai perder, não vai pro segundo turno, Ciro não vai bater Bolsonaro e muito menos Lula. Vai ser muito engraçado que, se Buda lá quiser, nós vamos cobrir a eleição de 2022. Vai ser engraçado os debates, porque vai ser aquela aula de soberba maravilhosa do Lula, né? Que eu já fiz, não sei o quê. E você, se é, obviamente, Lula for os debates. O que vai acontecer com o Ciro Gomes? Ciro Gomes vai ficar putinho, vai falar: não, não sou nenhum nem outro. Só que PDT vai, obviamente, tentar querer apoiar Lula no segundo turno e os seus governadores, talvez, estiverem no Brasil. O que vai acontecer? Ciro Gomes, mais uma vez, vai sair do partido, aí vai culpar o Lula por corromper o PDT, vai depois a xingar o Lupe, que o Lupe é bandido, blá blá blá. Então já caiu que isso. Ciro perde, não vai pro segundo turno. Dessa vez ele deve estar com mais dinheiro, pela causa dos AdSense do YouTube. Ele vai pra Paris, vai. Eu acho que o Ciro, na verdade, vai tentar ir pra Ucrânia, fazer a salvar a Ucrânia do Putin, porque fala que o Putin é culpa do Lula também. E como ele tem dinheiro, ele vai sair do país e quando começar a eleição ele volta com sua boca linguaruda, falando mal do PT, corrupção, corrupção, e vai de novo, mais uma vez, quando ele tiver 70 anos, ele vai voltar pra 2026 pra ir contra o Lula. É isso que aconteceu com o Ciro Gomes. E pode acabar o programa, eu sou foda mesmo, tá certo.
Você acabou de ouvir o momento Previsão Política Humildão de Zipus.
Olha, essa análise faz muito sentido. Chance do PDT, e assim, conhecendo historicamente a pessoa do Carlos Lupe, ele definitivamente, a hora que vê que a chance do Lula é real de ganhar Lula, ele vai querer apoiar o Lula. O PDT em massa vai optar por apoiar o Lula. E o Ciro vai querer falar não, aí não, né, vai se sentir traído. Certeza, concordo totalmente com essa análise, é muito, muito real, assim, faz muito sentido. Vou cobrar você em 2000, vou cobrar você no final da eleição, cobrar essa.
Já vou deixar aqui mais uma vez a apostinha de R$5 essa vez, a gente aumenta. tá de 4 pra 5 reais, que eu estava certo. E o público pode me cobrar. Se eu tiver errado, eu vou pagar 5 reais para o Felipe, não para o público também, porque não tem dinheiro, né, cara? Antes de terminar, pensando aqui, o problema, a questão, a gente precisa falar do Ciro Gomes, mas o problema, na verdade, não é o Ciro Gomes, é como lidar com esses ciromínios. Eu tenho uma tese, uma teoria, o que eu acho, o que eu opino, que o ciromínio é um isentão no armário neonazi. É um incel. Basta ver toda a maioria dos comentários no YouTube, por exemplo. Nos canais do Ciro ou de falas do Haddad, por exemplo, tem bastante incel ciromínio. Incel é aquele cara que é virgão, nerd, é o bazingueiro, na verdade, que não é um nerd. Ele não tem inteligência pra ser nerd, mas ele é um bazingueiro que escutava Nerdcast em 2006, 2007, por aí. E agora houve ciromínio ou ideias radicais. Sei lá o que, tipo ANCAP. É o ANCAP. O problema é como lidar com esse povo. A minha teoria radical seria fuzilamento. Mas o Felipe não, Rodolfo, tem que ser moderado, não sei o que, blá blá blá. Mas uma alternativa que o Felipe pensou, que eu já vou falar antes, é a questão de pensar como abordar esses sujeitos de forma não radical.
Eu acho que o primeiro passo com esses eleitores e essas eleitoras seria o de desconstruir essa visão do que é a terceira via. Porque é uma visão bastante equivocada, como a gente pontuou aqui mais cedo. É uma visão pautada em conceitos equivocados, num moralismo de que o PT representa a corrupção e não sei o que, o PT destruiu o país, que é o antipetismo da direita. É apontar para essas pessoas que esse posicionamento que o Ciro traz, de não ser nenhum nem outro, está mais para a direita do que para a esquerda que a gente tem. O que também é um caso clássico. A gente pôde ver ao longo da história, todo mundo que não se posicionou classicamente contra a barbárie, contra a destruição, contra a violação de direitos, acabou pendendo para a direita, às vezes. Acabou tornando ali parte da estrutura opressora. Então, o Ciro, ele entra na categoria de políticos que vão cair no gozo da direita justamente por não se posicionar da maneira como deveria. Ah, ele defendeu que foi golpe. Beleza, que bom, é o mínimo, né? Aí que tá. É o mínimo a se esperar de um candidato um político que se diz democrata. Entender que foi golpe, afirmar que foi golpe, denunciar que houve com o Lula foi lawfare. Só que ele se contradiz. Ele diz que foi lawfare, mas ele não é capaz de fazer uma defesa honesta do Lula, sendo ministro dele. Então o cara não é capaz de construir ponte com ninguém. O cara é capaz só de queimar tudo que ele vê pela frente. Então assim, Ciro Gomes, sorry.
O Ciro Gomes perdeu a oportunidade de ser a terceira via no sentido de que ele poderia muito bem usar o discurso da esquerda, que é assim, desenvolvimento, trabalhador, casa, saúde, blá blá blá. E com isso aliar o da Tenazice, que seria segurança, liberdade de armas, blá blá blá, que mais? Podia até falar assim, diminuição do Estado, mas é imposto pros bilionários. Mas o Ciro perdeu a chance do bonde, perdeu o bonde, perdeu o ônibus, perdeu o VLT, perdeu o trem do Braz, nesta construção, porque o inimigo desde o golpe não era o PT. O PT podia estar lá sossegado na dele, como ele cresceu até 2018. Mostrando os seus projetos, e utilizando tanto a esquerda como os discursos da esquerda, como os discursos da direita, como uma pauta dele. Coisa que ele fazia durante o golpe contra a Dilma, ele fazia esses cursos nas universidades. Mas chegou na hora do vamos ver, e aí chegou o Haddad, que já que o Ciro recusou a proposta, e chegou o Haddad, ele espirocou. Mudar meu ponto de vista no podcast, mesmo que eu defenda o autoritarismo não existente no PT, mas... Existe a terceira via, existe um jeito de você navegar isso politicamente. É só você construir o bagulho, a fala e o discurso e outra. Não só falar, né? Provar que você fez. Se ele podia desenterrar um monte de jornalzinho dele lá do Ceará, do deputado, blá blá blá, e fazer campanha pelo que fez. Aí o que ele não faz? Será que é porque tá mentindo? É só discurso? Ou será que ele não fez porra nenhuma como deputado, como ministro, sei lá?
Continua no próximo episódio.
Gostou do programa? Segue lá no Twitter, @moderados, com U-I-S. E tem o nosso sitezinho amado, que é o www.moderadamenteradical.com. Peraí que entrou uma barata aqui.
Ih, corta a gravação, cara. Entrou uma barata, matei.
Puta, subiu em cima de mim.
Ai, desgraça. Matou?
Matei, ela chegou voando, caiu dela em cima de mim. Que nojo, credo, bem barato. Tem aflição de barato.
É, justo, não, justo.